Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Sesc, nessa sexta-feira linda, onde as crianças brincam no jardim, os passarinhos cantam. Faz um clima agradável de 29 graus.
Bom, meu nome é Vitor, eu tenho 15 anos.
Meu nome é Ed Carlos, tenho 15 anos também.
Sou o Jonatas, tenho 15 anos.
Eu sou o Alexandre, tenho 22.
Eu sou o Pedro, é a primeira vez que eu estou aqui, eu tenho 14. E é muito bom estar fazendo esse programa com esse pessoal.
Oi, eu sou a Maíra, tenho 33, sou educadora aqui do Sesc Osasco.
Olá, ouvinte, meu nome é Jefferson, eu sou mediador responsável aí pela oficina também, tenho 29 anos. A gente está aqui na sala chamada ETA do Sesc Osasco, que é Espaço de Tecnologia e Arte. Então, aí, fazer mais um programa gostoso para você que está ouvindo.
Surgiu a conversa aqui sobre a política na escola. Eu queria que vocês ouvissem um pouco das nossas opiniões.
É, eu vou estar falando um pouco sobre a escola como negócio, porque na minha escola tem uma certa vivência com isso. E, assim, a escola como negócio é mais ou menos. Na minha escola é assim: a diretora é mãe da. É filha da dona da escola. Eu não sei quanto elas ganham, mas deve ser uma quantidade suficiente para elas viajarem todo final de mês. Elas viajam. Teve 2 meses seguidos no qual eu perguntei na última semana, tive problemas, fui para a diretoria, perguntei pela diretora, ela estava viajando. E tanto que na sala de diretora tem um mapa dizendo os lugares que ela já foi, que ela quer ir. E é uma coisa que não é muito boa, porque os professores, que são os mais importantes, tudo bem que a diretora é um cargo acima deles, mas os professores são importantes, eles dão a aula, eles estão ensinando o aluno a viver de certa forma, a escolher o que ele vai trabalhar e seguir a vida.
Dentro disso ainda, a gente tem mais um tema que é o professor como autoridade e o professor como um ser autoritário, e autoridade não no sentido ruim, né?
Bom, para começar, quando eu penso em um professor autoridade, eu penso naquele professor que você chega, pergunta, ele domina o assunto, sai da sala sem deixar nenhum tipo de dúvida. E quando eu penso num professor que força o autoritarismo, eu lembro daquele professor que: ah, você não pode fazer isso, porque isso vai fazer todo mundo fazer igual e vai causar o caos. Mas na escola eu penso que é um lugar onde você tem que começar a formar suas opiniões e começar com esse autoritarismo não vai mudar em nada.
Ainda a gente pensou na possibilidade de organização dos alunos dentro da escola, como ela seria, ocorreria, né? Eu sou professor do La Torre, da escola La Torre, e lá eles estão organizando um grêmio. E a gente estava pensando como os estudantes se organizam para discutir os direitos que eles têm, discutir possibilidades, né? Tem alguém que quer compartilhar esse assunto?
Bom, quando eu penso em organização da escola, a primeira coisa que vem à cabeça é grêmio, mas só que quando eu estudei, nunca me chamaram para grêmio. Quando eu escolhi um grêmio, ou eu não tinha ido no dia, ou nem tinham me deixado voltar. Normalmente acontecia isso. E também tem o caso do grêmio, para dizer que fez algo, toca a música no intervalo, ou passando sem fazer nada quando estudava. Ou eles estavam tentando fazer a escola tocar música, ou tentando fazer as máquinas de computador da escola funcionar para os alunos acessarem.
Mas o que que é realmente um grêmio? É uma pessoa que está lá, tenta fazer algo para a escola, ou é uma pessoa que está lá e está fazendo algo para os alunos?
Mas se a gente parar para pensar, os alunos também são a escola, né? Os alunos são a escola, a direção, a coordenação, os professores. Juntando todas essas pessoas, a gente forma a escola. Ou a escola é só o prédio? O que que você acha? Na verdade, a escola é as pessoas, não é?
Sim, porque quando você pensa em escola, você tem que lembrar que vem lá da Grécia Antiga, né? Que onde que o aluno passava o dia inteiro com professor, que eles saíam andando pelo campo e o professor explicando coisas que o aluno, nossa, professor, que coisa incrível que isso acontece. Hoje em dia é, sente-se, preste, olhe para a lousa, copie, não pense e vá embora para casa só pensando no que você leu na lousa.
O aluno acaba sendo um depósito de conteúdo, né? E aí é bem sintomático que o aluno não lembre do que ele viu, porque ele acaba tendo que ver tanta informação que é inculcada na cabeça dele que no, ele sai da sala de aula talvez nem lembre mais. E aí não dá para culpar o aluno, né, como normalmente gostam de fazer.
Se nós somos cada um diferente do outro, por que temos que aprender sempre o mesmo conteúdo?
É, o mesmo conteúdo da mesma forma de uma forma padrão. Cada um tem sua forma de aprender. Quando eu penso, às vezes, como o Jefferson disse, o aluno às vezes ele sai sabendo menos do que entrou na sala de aula.
Mas não só isso, também tem o caso dos alunos que estão mais ali para constatar que eles estão numa escola, para dizer que eles estudaram, só tirando... Eu tenho um amigo que ele, sinceramente, eu acho que ele é muito preguiçoso. E tenho demonstrações de que ele é. Ele fica de recuperação todo final de mês, de bimestre, quer dizer, ele fica de recuperação, tira notas baixíssimas, mas na recuperação ele vai bem, tira 10 no trabalho, 10 na prova, e passa de ano, mas ele só conversa, é sempre tirado da sala, e é algo que os alunos também têm que prestar atenção na aula, sem apenas deixar um conteúdo entrar no ouvido e sair pelo outro, como se não fosse nada.
E na escola pública é bem pior, o aluno só vai por ir, não está nem aí para a matéria, só está lá para não dar falta, para dizer que foi para a escola e completar o currículo.
Sobre esse tema do professor, ele fazer vista grossa, mas alguns alunos eles até querem a mudança, mas eu, com a minha experiência na minha escola, algumas vezes já ouvi o professor falar assim, isso não é o que realmente importa. Foi um professor que eu não queria mais ter aula com ele, mas tive que suportar até o final do ano, e ele até saiu de escola por motivos que ele acabou causando. Ele disse que era um... Eu estava reclamando de um motivo da minha escola, ele disse que não era um motivo tão importante assim quanto, vamos dizer, uma pessoa quebrar um braço e ter que ir para o hospital. E nisso eu fiquei muito estressado, achei que nunca deveria acontecer de novo, mas tenho certeza que em alguma outra sala deve ter acontecido de novo, sem eu saber.
Eu venho de uma escola pública e, tipo, minha mãe sempre quis que eu estudasse numa escola particular, mas por meios de verbas sendo baixas, eu nunca pude. Então, sempre estudei em uma escola pública. Mas também não acho que é só o aluno que faz coisa errada, como também o professor faz. Depende também se o aluno quer aprender, quer melhorar a escola, e também depende do professor que quer ensinar e que quer aprender junto com o aluno.
Às vezes eu fico pensando que a gente não sabe muito bem que escola que a gente deseja, né? Qual é a escola que a gente quer? A gente sabe que essa escola não é a escola que a gente deseja, mas como é que seria a escola que a gente deseja? Porque, por exemplo, o Pedro virou e falou assim, ah, tem uns alunos que são preguiçosos, tem um amigo meu que é preguiçoso, ele não estuda, ele fica de recuperação, e aí chega na recuperação ele passa, porque tem que passar. Talvez o seu amigo se interesse por outras coisas que a escola não contempla, será que não?
É, eu sei, porque converso bastante com ele, muito tempo que eu fico no meu celular, quando eu estou com o meu celular, ele sempre fala a mesma coisa, não gosto de aula, vou seguir a mesma linha que meu pai está seguindo no trabalho, fazer a mesma coisa, porque alguma coisa que está dando dinheiro, está dando certo, eu vou continuar ali, posso até passar de ano, mas não é algo que a escola vai realmente me ajudar.
Ô, Mayra, quando você falou assim, uma escola que iramos, eu lembro das escolas japonesas, que lá, para você entrar na escola, você tem que fazer um teste com um próprio vestibular, para você ver se sua nota é boa o suficiente para deixar você no colégio. Quanto melhor a nota que você for tirar no colégio, melhor ele vai sendo. E isso define a carreira que você vai ter. E, às vezes, tem escolas lá que, tipo, você passa o dia inteiro lá, educação física, várias matérias por dia, que se você for fazer aqui no Brasil, não dá certo. Porque aqui, quanto mais alunos a gente colocar dentro de uma sala, melhor. Não a qualidade do ensino.
E não só isso, sobre ter que passar numa prova, como também na escola japonesa. É tão meio que organizado pelos alunos, que os alunos, no final do dia, eles limpam a sala, os corredores. A escola inteira fica totalmente limpa, os alunos cuidam do espaço público em que eles estão. É uma escola meio que sonhada, de certa forma.
É uma escola tão organizada que nem tem faxineiro, né?
É, de certa forma, sim.
Mas eu lembro que recentemente teve o fato das ocupações e os alunos estavam fazendo tudo isso. Quando eles estavam responsáveis pela escola, estavam limpando o vidro da escola, estavam limpando o chão. É, a gente acha que, por exemplo, o exemplo de fora ele é legal, mas lembrar que ele é só um exemplo. Aqui dentro, aqui a gente estava vendo situações semelhantes e, ao contrário do que estavam passando, sem baderna, sem bagunça, tudo organizado, desde a alimentação, de fazer a sua própria alimentação para quem estava nas ocupações, até a limpeza era tocada pelos alunos.
Sim, sim, está certo. Alguns alunos têm essa mente bem educada para a escola, que os pais dão uma educação, ensinam o que é um jeito certo de ser um estudante. Não aluno, porque o estudante, eu ouvi numa palestra, que o estudante, ele é aquele que sai da escola e estuda matéria, aquele aluno que quer passar de ano sabendo aquilo que ele ouviu do professor, entendendo para fazer a prova e tirar uma nota, não por cola, não porque ele estudou na última horinha só para se dar bem, mas um aluno que está ali para ser um estudante que, quando for à faculdade, vai ser o cara que tirou 10, vai ter um emprego muito bom. E aqueles que só ficaram prestando atenção no que quiseram, conversando e colando na prova, vão ser, de certa forma, os empregados da empresa dele.
E como o Jefferson falou, quando a gente pensa no Japão, a gente, do exemplo, é só um exemplo. Se a gente quer se ou não seguir, depende de nós.
Bom, galera, vocês ouviram aqui a opinião dos alunos a respeito do que acontece nas escolas, dos professores, tal, da organização. E hoje encerramos por aqui. Agradecemos a participação e tchau.